Vamos com a informação aqui na nossa programação.
Plantão Rádio Cultura. A informação em cima do fato. Departamento de Jornalismo em ação.
E a vinheta cabe, né? É extraordinária aqui, porque nós estamos em contato agora com Torres. Isso, Torres. Por que Torres? Porque lá nós, está o delegado Marcos Vinícius Muniz Veloso, que passou por Tapera, passou pela nossa região com um grande trabalho, né? E nos atende agora gentilmente, que a gente agradece nesse dia que estamos começando janeiro praticamente, né? Com uma informação, e esse caso, né, entre outros que já tiveram repercussão a nível do Brasil, pelo belo trabalho que o senhor faz aí em Torres, delegado, mais um, infelizmente, né, infelizmente, temos que dizer isso, o bolo contaminado. Delegado Marcos Vinícius, obrigado por ter a nossa reportagem, prazer falar com o amigo mais uma vez, né, feliz ano novo. E nos fale um pouquinho, nos conte um pouco como é que foi essa questão do bolo contaminado, que o senhor já trabalhou muito aí. E nos fale, né, como é que foi esse caso aí, delegado. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da rádio. Comunidade taperense, bom dia, comunidade de Lagoa dos Três Cantos. A todos os ouvintes da Rádio Cultura, é uma satisfação muito grande em conversar com a cidade que eu... minha esposa, temos um carinho enorme, né? A gente tem muita saudade da época que a gente morou em Itapera. Aquele ditado, éramos felizes e não sabíamos. Infelizmente, Marcelo, aconteceu esse fato aqui em Torres, um fato que está sendo apurado, um trabalho incansável dos policiais. Não vou nem falar dois policiais, né, porque são duas policiais civis que eu destaquei para trabalhar junto comigo neste caso. Além disso, tá toda a Polícia Civil e todo o IGP envolvidos de forma célere para obtermos as provas necessárias para que a gente possa chegar à elucidação desse fato. Né, são muitas pessoas a serem ouvidas, são muitas provas que já foram coletadas e agora estão sendo analisadas e estamos esperando os resultados periciais. Então, é um caso bem difícil de elucidar, muito difícil mesmo de elucidar. Talvez nos meus 14 anos de polícia esse seja o mais difícil que nós temos aqui para elucidar, mas o trabalho aí está sendo muito contínuo, muito árduo, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir chegar a essa resposta.
Bom, delegado, eu não tenho dúvida disso, né, pela sua competência, eu não tenho dúvida disso. Como tudo começou, delegado, como é que chegou até a DP, até a Delegacia Torres, esse caso do bolo envenenado que ganhou repercussão nacional?
Então, o que temos é que até o que chegou no conhecimento da Polícia Civil, 4 horas da manhã do dia 24, ou seja, madrugada 23-24, foi noticiado que seis pessoas teriam entrado no hospital, deram entrada no hospital com sintomas, vômito, diarreia e tudo mais. E aí, em virtude disso, foi, segundo os primeiros depoimentos, foi após ingerir o bolo, né? Então, logo aconteceu isso, uma pessoa morreu logo no início, assim, deu entrada e morreu. E aí, então, como nós temos uma morte não natural, né, a gente fala que é morte violenta, nós acionamos a perícia, né, e policiais e delegados que estavam de sobreaviso, porque a gente está no meio da Operação Verão. Então, Operação Verão, nós recebemos, não tem só eu como delegado aqui, eu sou o titular da delegacia, mas tem 5 delegados nos auxiliando aqui nos trabalhos. e mais uma equipe de 25 policiais civis. Então, nós destacamos também uma equipe com delegado e policiais civis para os locais. Primeiro para o local onde foi feito o bolo, que foi na cidade de Arroio do Sal, depois onde foi feita a perícia lá, e depois no local onde foi consumido o bolo, que foi no apartamento aqui em Torres, né? Então, infelizmente, três pessoas faleceram. Um recebeu alta logo em seguida ali no hospital, e duas pessoas seguem internadas até o momento.
Perfeito. Bom, muitas diligências, já falou, equipes envolvidas. E o que que o senhor, por onde começar essa questão do bolo? Bom, temos um bolo, vítimas, e o senhor, para chegar onde chegou até hoje, está bem encaminhado, pelo que se acompanha nas redes sociais, na mídia, a nível do Brasil também, delegado. Como é que foi esmiuçar tudo isso, o bolo, pessoas que morreram, começar por onde, delegado? Como é que foi montar esse quebra-cabeça aí?
É, na verdade, esse quebra-cabeça ainda está sendo montado, né? O que se tem é que nós coletamos toda e qualquer prova que pode servir de prova, que pode ser que haja alguma substância nociva. E aí eu destaco o trabalho do IGP, que foi muito diligente, porque não só nós não fizemos as duas perícias nos dois locais nesse dia, nós fizemos mais quatro perícias em outros dias, em outros locais, para tentar, de fato, verificar toda e qualquer possibilidade de que tenha ocorrido envenenamento, né? Se o envenenamento foi culposo ou doloso, isso, outras diligências vão tentar nos responder. É, o trabalho está sendo contínuo no sentido de toda e qualquer substância e tudo mais pode ser uma prova fundamental. Então, por isso que nós estamos esperando a resposta dos laudos periciais para verificarmos toda essa situação e juntarmos com as informações e com os depoimentos que nós estamos coletando.
Perfeito, delegado. Nessas diligências que o senhor fez aí, né, com seus colegas também, o que, que realmente foi encontrado, né? A mídia divulgou muita coisa já, produto vencido, um frasco que tinha poder de alguma coisa também dentro. O que, que foi encontrado que já está no processo aí na investigação, delegado?
Foram encontradas muitas substâncias, dentre as quais esses que as pessoas já falaram, um frasco que era para ter cápsulas de remédio, tinha um líquido branco, um inseticida, né, que todo mundo tem em casa. Então são substâncias, vou falar para isso. Se eu contar aqui, deve ter sido apreendido umas 20, 30 substâncias. Entendeu? Todo e qualquer elemento de prova que pode servir de elemento de prova, nós apreendemos para quando chegarem os laudos, nós tentarmos montar aí, de fato, esse quebra-cabeça.
Perfeito. E as pessoas que o senhor já ouviu aí, qual o relato e o que dá para falar também para a mídia, legal? A gente sabe que tem coisas que a polícia não pode falar também, né?
É, na verdade, o que pode ser dito é que é uma família que aparentemente vive em harmonia e tudo mais. Tem umas certas divergências, mas não divergências ao que tudo indica. Pode ser que as provas que vão ser juntadas ao inquérito me digam o contrário, mas ao que tudo indica, é uma família que vive em uma certa harmonia, com divergências, mas divergências pequenas, vamos dizer assim.
Perfeito, porque até a própria mulher que fez o bolo comeu o bolo também, né?
Pois é. Tem esse fator também, mas não está descartada nenhuma possibilidade nesse momento, Marcelo. Nenhuma, absolutamente nenhuma possibilidade está descartada.
Perfeito. E o laudo, esses laudos dessas investigações, perícias aí, das análises, qual é o prazo, delegado?
Eles não fornecem prazo, esses laudos seriam a resposta, assim, teria que ver com o IGP, mas acredito, assim, porque o empenho deles e o foco deles está muito grande nesse caso, até pela repercussão que se criou nesse caso. Então, tenho certeza absoluta que vai chegar no tempo oportuno.
Perfeito. A mídia já divulgou, né, e o senhor pode confirmar ou não, que foi detectada a presença de arsênio no sangue das vítimas, inclusive das vítimas que estão ainda internadas, delegado, é isso?
É, na verdade, a mídia divulgou equivocadamente que essa informação foi fornecida pela polícia, não foi. Eles conseguiram lá, não sei como, mas, de fato, isso é verdade. Através do Centro de Informações Toxicológicas, eles detectaram sangue nas duas pessoas que estão internadas e na Neuza, que faleceu, detectaram arsênio.
Perfeito. A exumação, o senhor ia pedir a exumação do familiar também que faleceu, né?
É, já foi pedida, estamos esperando agora a resposta do Poder Judiciário para a gente trabalhar nesse sentido também, para investigarmos a morte do marido da mulher que fez o bolo que ocorreu em setembro de 2024.
Perfeito. Quantas pessoas estão internadas ainda, delegado?
Ainda estão internadas duas pessoas.
E a situação delas, o senhor sabe como é que está?
É, elas estão em quadro estável e, se Deus quiser, vão se receber alta o mais breve possível.
Bom, o senhor já falou, né? Nenhuma hipótese está descartada até o momento para a finalização do processo, do inquérito aí. Está se encaminhando, delegado, para homicídio culposo?
É, então... A gente até, num primeiro momento, acredita nisso, tá? Mas a gente, mesmo assim, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, né? Então, por isso que as provas periciais que serão juntadas são fundamentais para a gente montar toda, juntar nas diligências que nós já estamos fazendo. Então, precisamos muito dessas provas e eu tenho certeza que o GP está sendo muito parceiro, está se comprometendo bastante para trabalhar nesse caso, e é muito complexo, é difícil, mas ele será juntado o quanto antes.
Perfeito, não tenha dúvida, né? Muito, muito trabalho, muitas noites tem dormir, quem sabe. Só para os ouvintes terem uma noção, delegado, que são leigos no assunto, né, e explicar qual a diferença do homicídio culposo para o homicídio doloso, delegado.
É, o homicídio culposo é quando não há, basicamente, quando não há intenção de matar, né? E o homicídio doloso, ele tem a intenção de matar. Então, uma conduta culposa, ela ocorre, seja por negligência, seja por imperícia, ou seja por imprudência, né? Então, a gente precisa verificar outras provas para afirmar, de fato, que ocorreu um homicídio dessa natureza. Nós não temos como afirmar nada agora, por causa das provas periciais que nós estamos juntando.
Perfeito. Qual é o prazo que o senhor tem para encerrar o inquérito?
O prazo que eu tenho, na verdade, a gente até tem um prazo de 30 dias, mas a gente pode passar porque precisamos de provas que não dependem só da polícia, né? Depende de outros órgãos, né? Então, a gente precisa aguardar essa situação.
Tá certo. Bom, delegado, e como é que tá a Torres aí? Fala um pouquinho dessa nova vida, no trabalho muito puxado aí, né, delegado? É outra realidade, Torres, né?
É, Torres é uma cidade com 40 mil habitantes, mas chega no verão, vai para 300, 400 mil pessoas, principalmente aqui no Réveillon. Todo ano nós recebemos Operação Verão, né, que são reforços tanto de delegados quanto de agentes. É uma delegacia com 30 servidores, então gerencia toda essa parte de gestão de pessoas, é importante uma delegacia desse tamanho. É um desafio grande, mas desafios são impostos e nós temos que aceitar, mas está dando tudo certo, graças a Deus.
Perfeito. Para coroar o seu trabalho aí, né? Mais uma promoção, delegado. Parabéns, o senhor merece.
Obrigado. A última promoção que eu tive foi em 2019, por merecimento, quando eu trabalhava aí em Itapera. E agora, ontem de manhã, acordei com essa grande notícia, mais uma promoção por merecimento. E eu fico feliz porque a gente é muito bom quando o nosso trabalho ele é notado pela chefia de polícia, pelos meus superiores, hierárquicos, e a gente fica de fato muito feliz com todo esse reconhecimento. Mas é o que eu costumo dizer sempre, eu gosto do que eu faço, então ao natural as coisas acontecem.
Com certeza, né? O trabalho, o reconhecimento é muito importante. Delegado, grande abraço, obrigado por atender a nossa reportagem aqui. E quando tiver uma folga, sei que não é fácil, né, delegado? Nos venha nos visitar aqui na Cidade de Cultura, quem está perto pessoalmente, viu, delegado? Estamos aguardando.
Com certeza, com certeza. Gostava muito, eu comento com a Kelly, né, com a minha esposa, nós gostamos muito de morar em Itapera, muito mesmo, sim. É uma cidade que nos... a vizinhança ali, não sei se eu posso citar, mas eu vou citar, do residencial Imperador, na frente da delegacia, melhor vizinhança que nós tivemos na vida, só pessoas queridas, fizemos amizades ali, e você é um amigo também que eu tive aí, que eu tenho, né, aí na cidade de Itapera, e outros tantos amigos aí que nós fizemos aí na cidade. Se eu citar aqui, eu vou esquecer, mas saibam vocês que Itapera é um carinho especial que eu e minha família tem pela cidade.
Ah, com certeza. Delegado, seja sempre bem-vindo a Itapera quando estiver por aí na região. A esposa de Soledade, quando der uma pulinha em Soledade, dá um pulinho até Itapera, que é próximo. E parabéns mais ou menos pelo trabalho, né? A gente gostaria de entrevistar de outras formas, mas é um caso que também ganhou repercussão nacional e está sendo muito bem trabalhado pela vossa pessoa, tanto é que já tem um reconhecimento mais uma vez, né, pela chefia. E um forte abraço, muito sucesso em 2025, viu, delegado?
Um abraço, Marcelo, 2025 abençoado, não só para você, membros da rádio e toda a comunidade itaperense e de Lagoa dos Três Cantos. Grande abraço para vocês.